11 horas 10 minutos, momento da gente falar de cultura, de livros, mas também de fazer uma reflexão. A gente gostaria, na nossa vida, de ter recomeços. A gente gostaria de ter uma outra chance. E eu vou conversar com a autora Beca Mackenzie, que tem uma obra inspirada, né, nas fantasias de Peter Pan, sobre essa ideia da gente ter aí uma segunda chance, por exemplo, e de ter crescimento pessoal com isso. E é com ela que eu converso agora. Beca, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Oi, bom dia, muito obrigada por me convidar.
Me fala um pouquinho do seu livro, porque a gente sempre tem vontade de começar de novo, né? Se a gente pudesse voltar lá atrás, mas com a consciência do que a gente viveu, a gente pensa, ah, as coisas seriam bem diferentes. Como é que você transforma um pouco disso numa obra literária, Beca?
A história da Alison é uma história de segunda chance para quem, na verdade, nunca teve uma primeira chance. Então, é uma história sobre você aceitar a sua história, as suas origens, e principalmente sobre a sua identidade e como isso impacta toda a sua vida, todas as suas decisões. Enfim, toda a sua história.
Você considera que a gente tem dificuldade, então, de a gente aceitar a nossa identidade? Talvez seja um bom começo para a gente começar de novo. Quer dizer, a identidade que a gente tem é aquilo que a gente deve ter como princípio para começar tudo.
Sim, e quando a gente pensa em identidade, a gente começa a pensar o que, que define quem nós somos. Na verdade, muitas coisas contribuem para isso e nem tudo deveria contribuir. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem família, que não teve pai e mãe na criação, isso vai impactar a identidade dela. Mas aceitar o fato de que você é um ser humano com valor, mesmo não tendo sido planejado ou desejado pelos seus pais, isso é uma jornada.
Ou seja, a gente tem que aprender que a vida tem um valor imenso e viver ela da melhor forma possível. Aí, uma pergunta para você, curiosidade. A gente sempre pensa nos limites que a gente tem, né? Como é que você analisa um pouco essas coisas? Mas, poxa, né? Eu não dou para isso, eu não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro. Até onde vai entre o que a gente quer ser e o que a gente pode ser, na tua opinião?
Olha, a gente precisa dar o nosso melhor, né? Quando a gente deseja algo, mas a gente também precisa enfim, e lendo as possibilidades, tem uma frase no livro, quando a Alison, ela decide o que ela quer da vida, digamos assim, e a guardiã dela fala para ela cultivar vários sonhos, porque se o seu único grande sonho não der certo, você não vai desperdiçar a vida inteira. Então ela fala, né, que ela não gostaria que a Alison passasse a vida inteira correndo atrás, obcecada por um único sonho, e não percebesse que a vida pode ser mais do que isso. Ao mesmo tempo, ela é uma garotinha muito determinada, muito sonhadora, e a gente vai ver ela correndo atrás do sonho dela, e isso é muito lindo, essa determinação. Mas eu acho que é isso, é o equilíbrio entre você sonhar e correr atrás, mas ao mesmo tempo perceber que a vida pode ser mais do que um grande sonho.
Eu vou falar da obra da Beca. A obra da Beca é Se Pudesse Contar as Estrelas. Por que você se inspirou no Peter Pan? Como é que é essa história do Peter Pan, hein?
Na verdade, quando eu tive a ideia, né, do livro, eu não conhecia muito a história de Peter Pan. Primeiro surgiu a minha ideia, e aí quando surgiu essa minha ideia, eu pensei, nossa, e se a Terra do Nunca fosse a Terra dos que nunca nasceram? E aí eu comprei o livro original de Peter Pan e eu fui ler, para saber se dava um match nas ideias. E foi um match perfeito, eu falei, nossa, isso daqui é uma riqueza. Então eu estudei o livro, eu identifiquei um monte de referências que eu poderia colocar na minha história. E assim, me inspirando no original de Peter Pan, eu saí construindo e expandindo a minha ideia. Até ela se tornar uma grande referência a Peter Pan.
Quando você fala de uma obra que nem a sua, a gente fica pensando assim, tá, a gente tem que sonhar. Acho que você, uma das coisas que você coloca bem claro assim, a gente tem sonhos. A gente só não pode ficar, né, sonhando. A gente também tem outras coisas que a gente precisa fazer, agir. Até onde vai o limite entre o sonhar, o desejar na tua obra e a gente também pensar que tem uma vida para ser levada também?
A gente, durante o livro, ele acompanha a história da Alison desde criança até a fase de jovem adulta, e a gente vê exatamente isso, o tanto que esse sonho impacta ela e impacta também as pessoas ao redor. Então, tem pessoas que vai apoiar ela, tem pessoas que não vai concordar com esse sonho, vai falar, você não deveria fazer isso, e a forma como ela lida e as escolhas que ela vai tomando, acontece que a vida, ela é muito mais do que a gente, né? Existe um mundo além de nós, e é muito interessante ver como a Alison vai lidando com a vida e com o mundo conforme ela vai crescendo, e como isso impacta o sonho. Então, tem momento em que ela está muito focada, muito determinada, tem momento em que ela chega a quase esquecer o sonho dela.
É bem humano, né? Porque a gente, de vez em quando, sonha, mas tem hora que a gente fala assim, ah, isso não vai dar certo, deixa pra lá.
A gente quase desiste.
É verdade. Aí tem um dado legal na obra, que é o questionamento, né? Porque a Alison, ela questiona muitas coisas, né? Ela vive questionando as coisas e tal. Questionar pode fazer bem, mas pode fazer mal. A gente questionar tudo e aceitar as coisas como são, qual que é a grande contradição disso?
A Alison, ela começa desde muito cedo, né, a questionar o que dizem para ela. E ela vai questionando várias coisas ao longo do livro, até que chega a grande lição, que eu não posso falar aqui porque é spoiler. e é isso, né? É você ir questionando até você encontrar a resposta do que você procura.
Ou seja, a questão é fundamental, né? Mas aquela história, a resposta também não é muito fácil de conseguir, né?
É. E nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir.
Você é extremamente jovem, você tem aí uma carreira profissional ainda para ser construída, e a literatura te veio com meio que uma ficção, né? Meio que uma construção, por mais que real, a temática ou não. Esse é seu caminho para os próximos passos? Você pensa fazer o que daqui para frente? Você pensa em produzir, em escrever?
Sim, eu pretendo continuar, né? Ser escritora é a minha grande paixão, é o meu grande propósito. Eu tenho outra profissão, mas é ser escritora que é o meu tá no sangue. Então, eu pretendo continuar assim escrevendo, e eu também pretendo continuar ajudando outros escritores a alcançarem o seu melhor potencial, porque eu gosto muito de falar sobre escrita, sobre a produção de livros. Então, são duas coisas que eu quero continuar.
Me inspirado um pouco em você, a história da Alison, ou não?
Não. Todo autor, ele usa elementos da vida, né, nas suas histórias, mas são elementos muito sutis e que não fazem parte, assim, da grande história. Então, por exemplo, eu morei em um apartamento que o número era 405, só um exemplo. E aí eu coloco que uma das casas que a Alison morou é o 405. São pequenos easter eggs que eu gosto de colocar, mas nada assim muito pessoal e muito grandioso.
Bom, queria te agradecer muito por essa conversa. Só lembrando que teu livro está em e-book, né?
Isso, na Amazon.
Ah, mano, perfeito. Obrigado, Beca, pela sua participação aqui com a gente.
Por nada, eu que agradeço.
Conversei com Beca Mackenzie. A Beca é autora de Se Pudesse Contar as Estrelas. A história, na prática, é de Alison, que faz aí uma série de questionamentos na sua vida e vai construindo uma forma de compreender o significado.